através da Bíblia. Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Idealização do Dr. J. Vernon Magui. Apresentação do professor e pastor Itamir Neves.
Querido amigo, hoje o nosso objetivo é estudarmos Efésios 5, 15 a 21. Este é um texto que ainda trata sobre o andar prático do cristão. Destaca-se logo no início, no parágrafo, a frase que coordena todo o texto: vede prudentemente como andais, lá no versículo 15. E essa recomendação, esse apelo, tem razão de ser, pois uma vez que sabemos o que agrada o Senhor, devemos andar de acordo com esse entendimento, utilizando bem o nosso tempo. Muitos gastam tempo e energia fazendo obras que Deus não deseja, ao invés de compreender e praticar a vontade de Deus para suas vidas. Se gastarmos nosso tempo tentando servir ao Senhor de acordo com os nossos planos e não segundo a sua vontade, nos tornamos insensatos. Devemos deixar as coisas carnais, que são passageiras e não edificam, e nos deixar encher pelo Espírito Santo, que é eterno. Para fazer isso, devemos falar uns com os outros com salmos, louvar de coração o Senhor e dar graças a Deus por tudo em nome de Jesus, e também nos submetermos uns aos outros no temor de Cristo. Quando vivemos assim, quando andamos assim, quando desprezamos e nos despojamos de tudo que a velha maneira de viver nos oferece, quando não atendemos mais aos convites dos nossos pensamentos e do nosso mundo, certamente estaremos vivendo de modo agradável ao Senhor, como o próprio Paulo nos encorajou em Romanos 8:8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se queremos viver para o louvor da glória de Deus, conforme nós vimos lá no capítulo 1, versículo 6, 12 e 14, devemos discernir qual é a vontade de Deus. E assim, então, para esse conjunto de versículos, o título que proponho é esse: andar conforme a vontade de Deus. E o texto, então, é Efésios 5, 15 a 21. Andar conforme a vontade de Deus. Mas vamos recordar um pouco. Você deve se lembrar que esse longo trecho, que ainda prossegue até o verso 9 do capítulo 6, ele teve início lá no capítulo 4, versículo 1. E isso ocorre porque nesse longo trecho, Paulo mostra a dignidade que o cristão deve evidenciar nas diversas áreas do seu viver pessoal. Depois de nos mostrar que somos só um no Senhor, depois de mostrar o plano de Deus para a vida da igreja através das pessoas dons, depois de apresentar o comportamento cristão digno no contexto do corpo de Cristo, onde é requerido que todo cristão tenha relacionamentos que edifiquem o corpo, depois de nos chamar a atenção para a necessidade de um viver digno com novos pensamentos, depois de nos mostrar a necessidade de substituirmos antigas condutas pela vida de santidade, depois de mostrar que em nossa nova vida devemos imitar a Deus nosso Pai, e depois de nos mostrar que devemos viver de modo agradável a Deus, agora Paulo nos orienta como desenvolver esse novo estilo de vida numa área bem específica da nossa vida pessoal. Nós temos falado que Efésios trata sobre o propósito de Deus para a igreja, mas a igreja sou eu e você, nós formamos a igreja. Então, qual é essa área de vida pessoal que Paulo trata aqui? Paulo nos encoraja e nos estimula a andarmos conforme a vontade do Senhor. Por isso que ele recomenda no versículo 17, procurai compreender a vontade do Senhor. Como dissemos anteriormente, de modo sintético, Paulo está dizendo que se a degradação dos pagãos é resultado da futilidade dos seus pensamentos, a vida cristã digna depende da aquisição da sabedoria espiritual que só encontramos em Jesus Cristo. E nesse texto ele coloca então mais um elemento que devemos considerar para andarmos de modo digno. Assim como ele escreveu aos Romanos, aos Coríntios e aos Gálatas, Paulo nos mostra aqui em Efésios que quando discernimos a vontade do Senhor, descobrimos que a vida cheia e dirigida pelo Espírito Santo é a única possibilidade de obedecermos essas sete maneiras de viver que acabamos de mencionar. Eu creio que esse é um caminho para a vida abundante, um caminho para a vida agradável a Deus. Ao discernirmos a vontade de Deus, que é viver sob a influência e a direção do Espírito Santo, vamos enfim viver de um modo diferenciado, mostrando a todos o efeito de termos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Por isso, em resumo, eu creio que o desafio do texto para nós é o seguinte: todo cristão é desafiado a andar dignamente, compreendendo a vontade de Deus. Eu repito, todo cristão é desafiado a andar dignamente, compreendendo qual é a vontade de Deus. E esse texto nos mostra 5 maneiras de andarmos dignamente, conforme a vontade de Deus. Muito bem. Em primeiro lugar, a vontade de Deus é que andemos com prudência, conforme os versículos 15, 16 e 17. Em primeiro lugar, a vontade de Deus é que andemos com prudência. É um andar cuidadoso. Veja o versículo 15. Nesse verso, o apóstolo Paulo está chamando a atenção para o cuidado que devemos ter em nosso andar. O cristão que deseja andar dignamente não deve nem pode se descuidar. Não deve se envolver e nem contemporizar com o mundo. Em nossa jornada, lutamos contra o mundo pecaminoso, contra a nossa antiga natureza e contra o diabo. São muitos os que vivem imprudentemente, vivem como se a vida fosse constituída só de prazeres passageiros, satisfação carnal, vaidades. Porém, o crente anda como sábio, prudentemente, defendendo-se dos perigos, pois eles querem nos afastar de Cristo. Os perigos causados pelos agentes demoníacos querem nos afastar de Cristo. O andar sensato ao invés do andar insensato. Esta é a outra proposta de Paulo. Ainda no verso 15, Paulo estabelece um contraste entre andar como néscios e andar como sábios. O néscio é um insensato, o não ajuizado, aquele que não pensa nem mede as consequências dos seus atos. O néscio vive de um modo intempestivo, não tem limites, age por impulso, por emoção. E Paulo mencionou anteriormente que os néscios andam segundo a vaidade dos seus próprios pensamentos, estão obscurecidos em seus entendimentos e vivem completamente alheios à vontade de Deus. O agir insensato foi ilustrado por Jesus quando nos chamou a atenção para a maneira como dois homens construíram suas casas. Um edificou sobre a areia e ela veio a ruir, e o outro, porém, a edificou sobre a rocha e, mesmo diante das mais adversas situações, a casa permaneceu sólida. E exatamente a sensatez no andar nos fará escolher o caminho estreito. Mesmo que ele seja mais difícil, ele nos conduzirá ao reino de Deus. Nós temos que andar também aproveitando bem o tempo. Veja o versículo 16. Isso quer dizer remir, resgatar o tempo, aproveitar bem as oportunidades. É exatamente como Moisés tinha dito lá no Salmo 90. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Como a cada dia surgem novas oportunidades para testemunharmos, para agirmos de modo bondoso, é dessa maneira que devemos viver. Há muita gente, querido amigo, investindo seu tempo em coisas triviais. Há pessoas que vivem sem dar conta dos dias e das horas. Essas pessoas não são prudentes nem sábias, porque um dia Deus pedirá conta do nosso tempo. Nós somos mordomos do nosso tempo. A insensatez nos faz desconsiderar os princípios da palavra de Deus, nos faz desrespeitar os mandamentos do Senhor. Na verdade, quem assim procede prova que não foi transformado pelo Espírito Santo. Esse tipo de vida provoca inimizade e ruptura no relacionamento com Deus. E ainda no versículo 17, completa-se totalmente esse contraste. Veja bem, insensatez no andar contra a sensatez de andar compreendendo a vontade de Deus. O andar entendendo, compreendendo qual a vontade do Senhor é o andar que agrada a Deus e é o andar digno do nome do cristão. A sabedoria, o andar com discernimento deve ser desenvolvido dessa maneira. Por quê? Ora, por uma razão muito prática, porque os dias são maus. Veja o versículo 16. Uma vez que reconheçamos essa verdade, implica em que Devemos ter uma vida de santidade, porque a cada dia a sociedade se afasta ainda mais do Senhor. E no nosso trabalho de confrontá-la com a realidade do pecado, temos que demonstrar a toda a sociedade que o nosso viver é um viver diferenciado, é um viver santo. Em segundo lugar, a vontade de Deus é que andemos cheios do Espírito Santo. Versículos 18, 19 e 20. E aqui temos uma ordem dupla. Temos uma ordem dupla e quatro processos. Novamente, Paulo apresenta mais essa recomendação, estabelecendo um contraste. A ordem dupla é a seguinte: não se deixem embriagar com o vinho, mas deixem-se ser cheios pelo Espírito Santo. A ordem é clara, porém sempre é bom relembrarmos que, embora esses verbos estejam no imperativo, a voz é passiva, indicando que quem sofre a ação somos nós. Nós não devemos deixar que o álcool nos domine, mas devemos deixar que o Espírito Santo, sim, nos domine. Mas, afinal, qual é essa ordem? Qual é a ordem mais severa? Como entender essas ordens ou essa ordem dupla? Creio que as duas têm forças iguais. Ambas são imperativas e ambas estão na voz passiva. Portanto, assim como não devemos deixar que o vinho nos domine, da mesma maneira devemos permitir que o Espírito Santo nos encha. A razão de ser dessa ordem dupla é muito clara. A dissolução é perversão, é devassidão e corrupção. E essas são as consequências da vida de uma pessoa que se deixa dominar pelo vinho ou por qualquer bebida alcoólica. A pessoa, sob o efeito do vinho, ou se embriaga pelo vinho e perde o controle de si mesma, ou então ela vira até chacota de outras pessoas. Por outro lado, a pessoa que se deixa controlar pelo Espírito Santo, ao invés de ficar descontrolada, ao invés de ficar fora de si, ela frutifica no Espírito, e um dos aspectos do fruto do Espírito é exatamente o controle próprio, o domínio próprio. E por isso, então, Paulo disse que o Espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. A vida dominada, cheia e dirigida pelo Espírito Santo é a vida que adora o Senhor da maneira correta, que edifica os seus irmãos, levando-os à maturidade. E é a vida que proclama na prática, para o mundo, a mensagem de transformação que Jesus Cristo provoca em nosso ser. Mas surge uma pergunta: como nos encher do Espírito Santo? Ora, a resposta está aqui mesmo nesse texto. Não é algo que esperamos de fora, mas é algo que fazemos obedecendo à instrução da palavra de Deus. Mas, afinal, como nos encher do Espírito Santo? Nos versículos 19 e 20, Paulo nos mostra três maneiras de nos encher do Espírito Santo. Primeiro, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, isso é, permitindo a palavra de Deus habitar ricamente em nossos corações, conforme lemos também lá em Colossenses 3:16. Com a mente repleta da palavra, falaremos uns com os outros e nos encorajaremos a uma vida sábia, estimulando-nos com a palavra memorizada. Em segundo lugar, nos enchemos do Espírito Santo cantando e louvando com nosso coração o Senhor. Cantar com o coração é bem diferente do louvor de muitas igrejas. É um louvor que vem de bateria, de guitarra, de teclado e que mexe com as emoções das pessoas. Esse é o louvor que nós vemos quase todo domingo. Mas será que é isso que Deus quer? Paulo falou aqui de adoração que vem do coração na forma de falar, de entoar e de louvar. Para isso, usamos a voz que Deus nos deu e o coração que entregamos a Ele. Veja bem, há uma grande diferença entre o louvor praticado em muitas igrejas da moda e a adoração simples do Novo Testamento. A adoração deles saiu do coração e foi transmitida pela voz, pela qual se instruíam e se aconselhavam mutuamente. E em terceiro lugar, nos enchemos do Espírito, agradecendo constantemente por tudo, dando graças ao Pai em nome de Jesus Cristo. onde reina o Espírito, querido amigo, há gratidão a Deus, um sentimento de profunda adoração e expressão contínua e espontânea de agradecimento a Deus por todas as suas bênçãos. É dessa maneira que nós nos enchemos do Espírito Santo. Quando entendemos e agimos assim, estamos vivendo na plenitude do Espírito Santo. E diante dessa convicção, vale a pena recordarmos os ministérios do Espírito Santo em relação às nossas vidas. Veja só. Primeiramente, o batismo do Espírito Santo é a obra inicial dele, convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo, levando-nos ao novo nascimento e nos introduzindo ao corpo de Cristo. Em segundo lugar, o penhor e o selo do Espírito Santo acontecem porque ele é a garantia de que o cristão é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Em terceiro lugar, a habitação do Espírito Santo é a sua presença na vida nossa, na nossa vida no dia a dia, dando-nos a convicção de que somos filhos de Deus, concedendo também poder para viver em santidade diante de Deus e diante dos homens. Em quarto lugar, a unção do Espírito Santo é Ele mesmo. É Ele mesmo em nós, ensinando todas as coisas, porque Ele é o Espírito da verdade. O Espírito Santo é a unção. E todos os cristãos têm essa unção. Confira isso lá em 1 João 2:27. Eu repito, 1 João 2:27 é um texto esclarecedor. Em quinto lugar, temos a capacitação do Espírito Santo, que são os dons espirituais que ele concedeu a cada cristão, visando a edificação do corpo de Cristo. Mas o texto ainda nos apresenta mais três maneiras de andarmos dignamente. Vamos lá. Em terceiro lugar, a vontade de Deus é que andemos sujeitando-nos uns aos outros. Veja o versículo 21. Aqui temos o princípio da sujeição ou da submissão. Quando aceitamos o senhorio de Cristo, todas as áreas da nossa vida são afetadas. E uma das que é mais afetada é a área dos relacionamentos. Uma pessoa convertida ao Senhor Jesus muda completamente em seu comportamento. E essa mudança ocorre primeiramente no interior, pois a partir dali ela começa a encarar a relação com os outros de uma forma diferente. Então essa submissão mútua vai mostrar que somos pessoas diferentes, que somos pessoas maduras. O cristão que é cheio do Espírito Santo sabe que, embora a salvação seja individual, a vida cristã é comunitária. Somos criados em Cristo Jesus para o compartilhamento, para os relacionamentos no corpo de Cristo. E para isso é necessário sujeição e submissão. Em quarto lugar, a vontade de Deus é que andemos em mutualidade. Ainda no versículo 21, a reciprocidade e a mutualidade e o genuíno interesse de uns para com os outros nos faz viver em harmonia no corpo de Cristo. Veja bem, a mutualidade é o resultado do princípio da submissão, da sujeição. Esse princípio deve ocupar o nosso interior. E quando isso acontece, a mutualidade é evidenciada. O desejo sincero e a real ambição dos cristãos deve ser viver para servir uns aos outros. Pois assim viveu o nosso Senhor, que serviu-nos até morrer por nós na cruz do Calvário. E finalmente, uma quinta vontade do Senhor, em quinto lugar, a vontade de Deus é que andemos no temor de Cristo. Ainda no versículo 21. Veja como esse versículo 21 é tremendamente importante. Temos então essa última maneira de viver dignamente, conforme a vontade de Deus. Isso é, andando em temor. Andar em temor é andar ou viver, ou nos relacionarmos uns com os outros em harmonia, em amabilidade, em plena comunhão. E vivermos assim pelo temor que temos ao Senhor, pela reverência que temos ao Senhor, é a vontade de Deus para as nossas vidas. Só conseguiremos viver em submissão e sujeição, priorizando o nosso irmão por causa do temor a Deus. O cristão que verdadeiramente está submisso ao Senhor não encontra dificuldades em submeter-se ao seu irmão. Na verdade, ele considera primeiramente o que é dos outros para depois considerar aquilo que é seu. Você deve se lembrar daquela palavra de Paulo orientando os filipenses em Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Agimos e nos relacionamos em Cristo, pois ele é o ambiente de toda a ação da igreja. Querido amigo, podemos então concluir esse nosso estudo entendendo que O desafio do texto para nós é deixarmos que toda a conduta incompatível de nossa vida antes de Cristo seja deixada de lado. Para quê? Para abraçarmos um novo modo de vida, o viver digno de um verdadeiro cristão. Quando andamos dignamente, isto é, compreendendo a vontade de Deus, e quando andamos cheios do Espírito Santo, temos um relacionamento harmonioso com Deus, com os nossos irmãos e até com os não cristãos. Pois bem, nós vimos no estudo de hoje que devemos buscar a vontade de Deus, que devemos ser cheios do Espírito Santo, que devemos nos sujeitar uns aos outros, que devemos viver em mutualidade e que devemos viver no temor do Senhor. Que possamos andar dessa maneira digna para a glória do Senhor. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor possa ministrar ao seu coração essas palavras. Na verdade, o Espírito Santo é que vai nos mover a isso. Veja que nós temos orado sempre no início do programa pedindo a iluminação do Espírito Santo, mas também a capacitação para que nós possamos cumprir com as suas determinações. Hoje nós aprendemos algumas determinações vitais para a nossa vida cristã. Que o Senhor nos dê essa capacitação, a força do seu poder atuando em nós, para que assim o nome do Senhor seja exaltado em nosso viver. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo programa.
Através da Bíblia. Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. Para saber mais, acesse nosso site transmundial.org.br. Transmundial.